A graça e paz, igreja. Amém. É um privilégio ver a casa cheia. Somos muito gratos a Deus por essa igreja, pela nossa casa. Estou muito feliz por essa oportunidade de estar aqui nesse púlpito hoje, a convite do pastor Jonas, pastor Samuel. E quero demonstrar minha gratidão, primeiramente a Deus, né? Que tem me chamado, e vai ser muito bom poder compartilhar com os irmãos. A gente vê, né, às vezes outros irmãos americanos, né, vindo pregar, né, e hoje um estrangeiro que mora aqui, está aqui com vocês, podendo compartilhar minha língua e minha cultura, me deixa muito feliz. Meu nome é Clayton, eu sou casado com a Thaís. Tenho dois filhos, a Luísa, de 5 anos, e o Levi, de 5 meses. Ainda é um bebezinho. Os dois filhos são ouvintes, e nós nos comunicamos muito bem em casa. E nós chamamos os filhos, quando nascem ouvintes, de CODA, que significa filhos de pais surdos. Agora, ela foi com o Levi lá embaixo, no berçário, deve estar nos assistindo lá de baixo. E os meus dois filhos, a gente, quando nasce, a gente fica, será que tudo bem? Será que eu vou ter dificuldades? É como a gente aprende aqui na igreja com os nossos pastores. Nossos filhos são presentes do Senhor. E nós conseguimos sim cuidar, ensiná-los e entregá-los ao nosso Deus. Então, a gente não teve em nenhum momento preocupação de querer filhos surdos. Porque sabemos que são presentes do Senhor. E nós nos sentimos muito bem em poder, né, cuidar deles. Nós não queremos que eles cuidem de nós. Nós queremos cuidar deles, deixar eles serem crianças, né, deixar ser filhos, né? Nós sabemos dessa responsabilidade. Queremos caminhar junto enquanto família. Acho que é importante, né, comentar com os irmãos. Eu sou membro aqui da IBP há 17 anos. E é um privilégio poder receber o investimento do nosso pastor e da igreja na minha vida acadêmica. Eu me formei o ano passado no médio, em teologia pelo Betel Brasileiro. Quero demonstrar minha gratidão e o quanto eu aprendi naquele seminário, quantas coisas eu pude de verdade trazer à minha mente e poder servir a minha comunidade. A bagagem que eu aprendi ali, eu estou hoje podendo compartilhar com os membros do Conexão Surda, na célula, no discipulado. E o foco é na minha língua. Eu quero que eles tenham esse privilégio de ser, de fato, os discipulados, cuidados na língua materna, né? E muito obrigado a você, Igreja Batista do Povo, ao nosso pastor, por nos acolher e estar caminhando com vocês. E realmente sermos uma só igreja. Tá surdos e ouvintes aqui hoje nessa manhã me alegra muito. Amém? Pode soltar o PowerPoint? Acho importante, antes da ministração, trazer uns dados. Então, no mundo, né, existem quase 360 milhões de pessoas que sofrem algum tipo de surdez, né? No nosso Brasil, existe 9,7 milhões de surdos, né? O IBGE é uma pesquisa já bem desatualizada, porque é de 10 em 10 anos e não foi feita outra. Então, estima-se 10 milhões aí e 400 línguas de sinais no mundo. Próximo. E, em especial aqui, em São Paulo, meus irmãos, né? Em São Paulo foi feita uma pesquisa e existe cerca de 436,54 mil surdos no estado de São Paulo. E apenas 1% dos 10 milhões, dos 436, que é cristão, que tem a Cristo como Salvador. Então, é a nossa responsabilidade cuidar, discipular, evangelizar e levar as boas novas de Cristo Jesus a esse povo. 1% é muito pouco. E nós temos muito, muito trabalho pela frente. Próximo. E como o pastor Samuel comentou, quero mostrar para os irmãos uma pesquisa do Ronaldo Lidólio, que fala sobre os menos evangelizados no nosso Brasil, né? E como mês de missões, eu achei relevante a gente poder refletir sobre esses segmentos. Primeiro, indígenas, ribeirinhos, ciganos, sertanejos, quilombolas, os imigrantes em sexto lugar, e em sétimo, os surdos. E oitavo, os ricos dos mais ricos e os pobres dos mais pobres. Esses são os segmentos menos evangelizados no nosso Brasil, e os surdos estão no meio desse povo. E que Jesus Cristo nos ajude, né? Em nome de Jesus. E para encerrar esse momento de estatística, né? Em Isaías 29 diz que naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais na escuridão, mas com os olhos se tornarão a ver, e assim por diante. Então, queria deixar essa mensagem para os irmãos. Queridos, agora, mais uma vez, a minha gratidão, mês de missões aqui na nossa igreja, e também é um mês que nós comemoramos o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais. Isso é um marco histórico para o nosso povo surdo, né, no nosso país. Então, tudo começou na Grécia, e, né, muitos estudiosos, e sempre quando viam algum deficiente ou surdo, eles eram mortos, eram sacrificados, eram aniquilados, eram deixados mesmo de lado. Isso se propagou em outros países, esse preconceito, enfim, muitas mortes. E com o passar do tempo, muitas lutas, muitas conquistas, muitos momentos difíceis, com muitas barreiras, os surdos, né, aqui no Brasil, começaram a ter ganhos. Dom Pedro, né, primeiro, ele, rei, ele teve em contato com um dos padres, né, e que de fato começou a fazer um trabalho com deficientes na França. E no Brasil aqui era de costume o sacrifício, né, de pessoas com deficiências, eram abandonados. Só que na família real, um dos netos de Dom Pedro nasceu surdo. E aí como que eu vou sacrificar o meu neto? E ali ele teve essa preocupação com muito amor. E aí ele entrou em contato, né, com esse padre e não sabia como resolver, mas não sacrificou o seu neto surdo e convidou ele para o Brasil para iniciar um trabalho. E glória a Deus, meus irmãos. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Ele muda histórias e muda destinos, né? E aí esse padre, ele veio da França, e aí começou uma pesquisa no Brasil, uma possível comunicação gestual, uma oralização. E a história foi se desenvolvendo, e até hoje nós, né, vivemos do bilinguismo, nós temos a nossa língua como primeira língua. Existe um instituto no Rio de Janeiro que é o INES, que Dom Pedro fundou com o padre, existe até hoje. A minha eterna gratidão a pessoas que lutaram para hoje eu poder estar aqui compartilhando com você. Eu sou surdo, eu fico imaginando, se fosse antes, né? Será que eu estaria aqui hoje? Estaria vivo? As pessoas com deficiência. E eu sou grato a Deus, porque Ele tinha propósitos, né? E Deus, Ele abre céus, Ele transforma. E a minha eterna gratidão a essas pessoas que lutaram, transformando, lutando, trazendo conhecimento histórico, linguístico, para que a gente pudesse ter esse acesso e pudesse continuar lutando e também aprovando leis, decretos, né? Muitos deputados hoje têm de fato lutado também em prol da nossa comunidade, e a gente fica muito feliz. Passou-se o tempo de opressão, vivemos hoje um tempo de liberdade, surdos se formando, e há pouco tempo atrás, né, não existia surdos trabalhando em caminhão, dirigindo, e aí a mentalidade foi se mudando, alguns decretos também foram sancionados e muitas conquistas foram dadas à comunidade, e isso é muito importante. E, né, os intérpretes hoje a gente tem aqui no culto, com muita alegria, e vocês fazem parte disso. Obrigada por não desistir de nós, obrigada por deixar nós fazermos parte desse corpo. E Deus, Ele é maravilhoso. Eu não podia ir embora dessa manhã sem poder compartilhar isso com os irmãos, sabendo que é Ele que cuida e é Ele que direciona. E hoje é um dia muito especial, né? Em nome de Jesus. Amém, igreja? Estou muito feliz, muito feliz. Bem, eu quero hoje ministrar, mas antes eu não quero que os irmãos se assustem, porque vão ver o bravo, porque vão ver o aqui, eu vou falar na minha língua, né, eu vou usar expressões faciais, corporais, que são próprias da minha língua, da gramática da minha língua, da Libras. Então, às vezes a gente olha e fica com receio, será que está bravo, será que está nervoso? Não, são partes gramaticais, eu quero que vocês fiquem à vontade que vocês possam receber da parte de Deus, e o Diego vai estar aqui interpretando para o português. Bem, vamos lá. Eu queria ler com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 12, dos versos de 7 a 13. E eu queria mostrar esse trecho em língua de sinais.
Coríntios, capítulo 12, dos versos de 7 a 13. A cada um é dada uma manifestação visível do Espírito, para o benefício de todos. Pois a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, ao outro a palavra do conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro é dado a fé pelo mesmo Espírito, e a outro dons de cura pelo mesmo Espírito, e a outro dons de poder, e outro profecia, a outro habilidade de discernir espíritos, e a outro vários tipos de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas o mesmo Espírito trabalha em todos, dando dons a cada um individualmente como Ele quer. Pois como o corpo é um e tem muitos membros, e todos são membros do mesmo corpo, assim é com Cristo. Pois em um só Espírito todos fomos batizados em um só corpo, seja judeus, sejam gregos, sejam presos, sejam livres, e todos foram feitos para beber de um único Espírito.
Amém. Amém. Irmãos, esse é um projeto lindo, Dote. Nós, enquanto igreja, fazemos parte disso. Surdos trabalhando e traduzindo a Bíblia. Não existe Bíblia em língua de sinais. Vai existir logo, logo. E os surdos estão sendo alcançados aí com a Bíblia na sua língua. Tem muito trabalho ainda pela frente. Mas a gente crê nessa esperança de evangelizar e alcançar esse povo. Minha gratidão pela igreja e por todo o trabalho. Bem, o que eu quero compartilhar com os irmãos, Paulo, ele quando escreve Coríntios, ele está ali com a preocupação de orientar o povo. Existia ali grande divisão, né? E no momento ele está ali dizendo, olha, mas Deus, ele tem derramado dons de sabedoria, de língua, de discernimento, mas cada um foi dado individualmente para o bem de todos. Paulo traz isso naquele momento, porque ele conhecia aquela realidade e já sabia o que estava acontecendo naquele momento, naquele contexto. E pela graça de Deus e a instrução do Espírito, ele consegue orientar aquele povo, trazendo a palavra de Deus, para que eles entendessem que cada um é dado de maneira individual dons de fé, de sabedoria, de discernimento e de línguas para o bem comum, quer gregos, quer escravos, livres, e foi dado de beber de um único Espírito. Irmãos, eu estava refletindo sobre esse texto bíblico, enquanto eu preparava essa ministração, eu orava a Deus pela vida de vocês, pela vida da igreja. E a gente tem, graças a Deus, um templo bonito, um templo estruturado, mas isso é o importante, o fundamental. Nós somos a igreja de Cristo, eu e você, todos nós somos a igreja, e precisamos andar juntos, porque Ele é maravilhoso, amém? Todos nós, Deus Ele chamou e Ele distribuiu dons individualmente, para o bem comum. A gente vê que a placa da igreja, é importante ter uma igreja séria onde você esteja, de estar aqui se alimentando espiritualmente, estar aqui caminhando junto, lado a lado em união, né? Surdos e ouvintes, deficientes ou não, é o momento de caminharmos juntos, amém? E eu queria trazer alguns pontos sobre isso. O primeiro deles, nós somos um só corpo. Coríntios 10, 17 fala que assim como temos um só pão, assim temos uma só igreja. Jesus, Ele é o pão, Ele é o cabeça. Irmãos, nesse ponto, a gente não pode desprezar um aos outros, né? Os membros do corpo. Deus, Ele fez a gente com a uniforme graça dEle. Em Romanos também, capítulo 4, fala que o corpo, ele mesmo tendo muitos membros, Deus Ele chamou para que a gente participasse desse corpo. Mesmo tendo muitos membros, eu quero fazer uma pergunta hoje. Será que o corpo poderia ser só o ouvido? Ou só os olhos? Ou podemos amputar uma mão e deixar ela fora do corpo? O texto diz que nós somos muitos membros. Cristo tem chamado nós a participar desse corpo. Quer brancos, negros, deficientes, cegos, surdos. Pessoas têm se achegado até esse corpo. E esse corpo é feito de diversos membros, mas todos trabalham para o bem comum. Em Efésios, capítulo 4, do verso 4, o corpo, o Espírito Santo de Deus, Ele tem habitado em nós, e não tem como a gente separar os membros do nosso corpo e dizer, não, hoje você não vai trabalhar. O Espírito Santo de Deus habita em nós para que a gente possa ter o controle e trabalhar em unidade. Eu não consigo, por exemplo, ficar sozinho, distante, ou olhar o outro irmão, nossa, ele é melhor do que eu, ele é mais inteligente do que eu, ele é doutor. Irmãos, a gente não precisa ter essa preocupação. Nós, diante de Deus, Deus tem nos chamado, nos capacitado individualmente para o bem comum, nos enchido do Teu Espírito para a obra. Não existe alguém melhor ou não. Nós temos o nosso valor. Cristo pagou um alto preço. Não foi barato, meus irmãos, foi um alto preço. Morreu numa cruz por nós. E não deu para grupos separadamente. Ele é um. E nós fazemos parte deste corpo. Colossenses, capítulo 1, verso 18. Parafraseando, diz que abaixo do nosso pescoço temos vários membros. Vários membros, todos trabalhando em harmonia. Mas Cristo, Ele é o cabeça desse corpo. E Ele não despreza os membros desse corpo. Pelo contrário, Ele cuida, Ele está no controle, Ele guia, Ele mostra. Jesus é amor. Por que isso? Ah, mas é amor. Ele é amor. Não, Ele é amor, Ele tem derramado desse amor sobre nós, Ele tem cuidado de nós, Ele está no controle deste corpo, guiando e direcionando, porque Ele é o cabeça, Ele é o cabeça deste corpo que está em funcionamento. Então somos um só corpo. O segundo ponto, assim como Cristo. Irmãos, esse corpo que é a igreja e Cristo é o cabeça, nós fazemos parte deste corpo que é a igreja aqui. O reino de Deus, a glória de Deus é manifesta através de nós, que é a igreja. A gente às vezes vê grupos separados na igreja ou fora da igreja, e hoje a sociedade, as filosofias têm ensinado isso indiretamente para a gente, trabalhar sozinho, andar sozinho, buscar sozinho. Nós estamos em falta, nós precisamos olhar o todo, porque se nós não olhamos o todo, o corpo não anda, eles são prejudicados. Nós precisamos ajudar, ensinar, capacitar. Se ele está indo embora, se ele está querendo ficar distante desse corpo de Cristo, nós precisamos trazê-lo para perto. Nós precisamos. Agora, se a gente ficar na nossa zona de conforto e não querendo cuidar do outro, caminhar com o outro, cada vez mais essas pessoas vão se distanciando, vão se perdendo e perdendo a esperança em Cristo. É nosso dever, como igreja do Senhor, caminhar. E esse grupo precisa diminuir e caminhar conosco, mas não ficar na zona de conforto e não olhar para os demais membros do corpo. Não, eu já estou bem, está tudo ok comigo, e Ele é amor, Ele veio, se fez por nós, eu preciso ajudar o outro, caminhar com o outro, trabalhar em prol do outro. Eu sei que às vezes a gente tem vontade de desistir, de desanimar, como foi falado hoje, né, aqui. Mas como a gente deixa os membros do corpo embora do corpo? Conta para mim. Você imagina a cabeça indo embora e deixando o corpo sozinho? Sobrevive? Um corpo assim sobrevive sozinho? Não, irmãos. A gente começa a ter problemas, a gente começa a ter dificuldades. Deus não fez a gente para caminhar sozinho, irmãos. Deus fez a gente, Ele é o cabeça, Cristo é o cabeça. Ele tem direcionado este corpo com diversos membros a caminhar em prol de todos. Então, se alguém está distante, é nosso dever buscá-lo. É igual aqui, a igreja tem feito esse trabalho. Aqui nós temos surdos, nós temos ouvintes, mas caminhamos juntos, trabalhamos juntos, estamos lado a lado, né, aprendendo juntos. As lutas vêm, mas nós não desistimos, nós nos esforçamos, arregaçamos as mangas e permanecemos firmes no Senhor. Esse é o corpo, esse é o corpo. A igreja, o corpo, pertence a Cristo. Amém, meus irmãos? Terceiro ponto. Fomos batizados em um só Espírito. Queridos, isso é lindo. Isso é verdadeiro. Esse Espírito, Ele habita em nós. A gente não precisa, de novo, precisa ser batizado de novo. A gente tem a Cristo, aceitou a Cristo Jesus, Ele já habita em nós, em mim, em você. Nós somos a igreja de Cristo aqui. E nós temos que sentir isso no nosso coração. Ele tem enchido o nosso coração. Nós já temos um compromisso, um pacto com Ele. Somos dEle. Trabalhamos em prol do Seu reino. A gente não precisa de ego, ou porque somos líderes, ou somos cheios de dom, falamos em línguas, ou temos já diversos dons e temos trabalhado com isso. Irmãos, foi como lemos aqui. Ele distribui individualmente para o bem comum. Queridos, Cristo, Ele é o único. Ele é o único. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele tem batizado nós com um só Espírito. E nós somos a igreja de Cristo. Quarto ponto. Nós somos a igreja de Cristo. Eu estava lendo em Atos, acho que 4:12, e o texto ele é muito claro. Não existe outro além do Senhor. Ele é o único Salvador. Não existe uma religião, não existe alguém que tenha mais poder, não existe doutor, pós-doc, que seja melhor ou maior que Cristo Jesus. Não existe a pessoa mais culta do mundo. Infelizmente hoje homens têm seguido homens. Não existe, queridos, Ele é o único. É isso que nós encontramos em Atos quando começamos a ler. Ele é o único, Ele é o único. E nós somos essa igreja, que temos pessoas um do lado aqui, outro do outro, caminhando junto, trabalhando junto, cada um com o seu jeito. João capítulo 4:10, Jesus ele estava ali com a mulher samaritana, e ele conversando, ele fala assim: se você soubesse quem é que te pede água, você me pediria água e eu te daria água da vida. Cristo, queridos, Jesus é esse Deus, é esse Cristo que derrama essa água da vida, que nos enche. E nós temos já a palavra de Deus, que é inspirada, ela é a palavra de Deus, é ali que nós encontramos. Ela não vai se desfazer. A gente está sofrendo o fim dos tempos, a palavra pode ser queimada, mas ela sempre vai arder nos nossos corações. Estamos passando um momento de guerra, de lutas, vemos países sofrendo atentados e muitas guerras. Mas a palavra de Deus, ela nunca vai passar, porque ela é eterna. Pode se passar guerras, pode acontecer problemas e tribulações. Ele é essa água da vida, é Ele quem cuida, é Ele quem direciona o barco. Pode vir as ondas, e se cair, Ele vai trazer de volta para o barco, porque não existe outro. Ele é o Deus, Ele é quem está acima de todas as coisas. E a tempestade vai passar, e as bênçãos do Senhor vai chegar. Nós vamos encontrar isso, e a gente vai viver, e a gente precisa propagar isso ao mundo. O mundo precisa ouvir. Queridos, eu não sei explicar. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é excelso. Ele é lindo. E não adianta. A palavra, ela vai permanecer, porque nós temos que guardá-la no nosso coração. Vai chegar a tecnologia, vai chegar muitas outras coisas, e outros problemas vão chegar, mas ela vai permanecer a mesma. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele tem cuidado de nós em geração em geração. Eu sei que a gente hoje tem sofrido muito com o mau tempo, com a pandemia. A gente tem dado muita atenção para essas coisas e temos esquecido do que Deus, Ele faz. Irmãos, é o momento da gente se voltar para a palavra e entender que é ela que nos alimenta, ela é o nosso alimento. O corpo, ele é vivo, e um precisa do outro para se fortalecer, para caminhar, para estar junto, em unidade. Quando um estiver preocupado, o outro está ajudando. A gente não precisa só se preocupar. Às vezes essa pessoa que se preocupa muito é porque ela só olha para ela, ela pensa que ela não tem ninguém, ela pensa que ela conta com a força dela mesmo. Isso é uma doença, isso é um câncer, isso vai crescendo no nosso coração e vai nos adoecendo. Não, porque o outro irmão ali, ele é doutor, ele tem pós-doc, não, ele talvez tenha uma situação financeira melhor do que eu, ele dá aula melhor do que eu, ele fala melhor do que eu. Não, eu só preciso estar aqui para aprender. Irmãos, não podemos olhar só para nós mesmos. Se a gente faz isso, a gente se perde no caminho, a nossa família é prejudicada, os nossos filhos se perdem, e a gente continua num caminho sem volta. A gente não pode desprezar ou segregar porque somos diferentes. Não podemos deixar as preocupações entrarem nessa terra fértil. Precisamos cortar essas preocupações. Elas existem, mas olha, pós-doc, ele é melhor do que eu, olha, Nós precisamos, meus irmãos, nesta manhã, olhar para nós mesmos e saber que nós podemos florescer. É Deus que planta na nossa terra fértil, é Ele que cuida, é Ele que está junto. E no lugar de preocupação, Ele nos dá paz, a verdadeira paz. Nós precisamos deixar essas coisas de lado, precisamos entender como corpo que podemos florescer. Nós já temos a Cristo, o Espírito Santo de Deus já habita em nós, fomos batizados no mesmo Espírito e glória a Deus por isso, e isso nos alegra. A gente passa hoje em dia, a sociedade influencia muito a gente. A gente precisa seguir a Cristo, Ele é a nossa base, Ele é o nosso alicerce, é Ele quem cuida de nós. E é lá no céu, o reino que Ele tem preparado, os anjos já estão lá preparando a festa para nos receber, e os nossos olhos têm que estar lá na eternidade. Não, porque é surdo, não vou caminhar, não vou estar junto, ou porque há um negro ou branco. Não, meus amados irmãos, nós precisamos caminhar, porque nós somos um só corpo, e os nossos olhos têm que estar na eternidade. Nós somos esse corpo em Cristo Jesus, nós estaremos lá desfrutando desse reino, eu e você. Não, porque eu sou famoso, não porque eu sou um... Não, meu irmão, Deus nos dotou de dons individualmente para o bem comum. Temos que nos anular, precisamos de fato viver esse corpo, essa unidade, sempre em prol do bem comum, o bem de todos. Estou chegando ao final. Eu, quando comecei a estudar as Escrituras, eu me apaixonei mais pela Palavra de Deus. Sabemos que sem o Cristo, sem a cabeça, a gente fica perdido, sem direção. E eu me sinto muito feliz de poder trabalhar e servir a Deus. E eu queria compartilhar com vocês um testemunho. Um casal de missionários na Tailândia que trabalhava com surdos, né? E foram para lá, moraram durante um tempo, tiveram até aqui já na nossa igreja. Um dia compartilhou sobre os surdos na Tailândia. Vocês sabiam que os surdos, quando nascem na Tailândia, eles não têm certidão de nascimento, nem RG. Eles não são cidadãos, eles são desprezados. Quando o filho surdo nasce, ele é jogado, desprezado. E como mês de missões, eu não podia deixar de não compartilhar isso com vocês. E os surdos viviam na rua. E esse missionário foi fazer um trabalho, encontrou surdos debaixo da ponte, passando fome, sem ter o que comer. E ele compartilhou que ele chegou já a encontrar surdos com ratos roendo seus corpos, em estado deplorável, abandonados. Isso tocou muito meu coração, Nós precisamos de mais missionários indo para outras nações, trabalhar com surdos também. Não, mas eu sou missionário, para mim eu vou ficar aqui, missões é aqui na igreja também, a gente também tem muito trabalho, e a gente às vezes fica preso, talvez na família, nas coisas. Queridos, deixe Deus usar a vida de vocês, deixe Deus nessa manhã tocar o coração de vocês. O Espírito Santo de Deus quer de fato falar aos nossos corações. Ele tem jorrado da água da vida. Ele não quer excluir pessoas, Ele quer trazer para perto. Ele quer caminhar, Ele quer ser um só corpo, Ele quer direcionar esse corpo para uma só direção. Amém? Esse é o momento, E eu queria orar para poder encerrar essa palavra. Pai, Senhor, em nome de Jesus, meu coração essa manhã, como é bom poder compartilhar. Eu não sei o que o Senhor tem a falar com os nossos irmãos esta manhã. Eu não sei o que estão pensando, refletindo, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece cada um. O Senhor tem derramado dons individualmente para o bem de todo o corpo. Deus, o meu coração, ele se enche de alegria e ao mesmo tempo ele sabe que falta muita coisa ainda para a gente viver um só corpo. A gente tem sofrido muitas influências, a gente tem sofrido muito, mas essa manhã é uma manhã que nós precisamos cortar essas coisas, olhar para esse corpo e ser cheios do Espírito Santo de Deus. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, toca os nossos irmãos esta manhã. Não existe, né? A gente viu que é o rico dos mais ricos, os pobres dos mais pobres. Não existe, esse povo precisa de Jesus. Nós somos esse corpo, você é a base desse corpo, você habita em nosso coração. Nós repreendemos esse distanciamento dos demais membros, abençoamos e declaramos a vida desses surdos, dos deficientes, dos grupos na igreja. Nós precisamos estar vivendo um só corpo. Oramos por missões. Só pedimos para que Deus faça o trabalho, para que Ele derrame abundantemente essa água, que nós possamos ir cumprir com o ID. Ele é quem capacita a língua, Ele é quem ensina, é Ele quem vai atrás, Ele nos capacitou, hoje eu estou aqui pregando na minha língua, é Ele quem controla esse corpo. Senhor, em nome de Jesus, visita a Tailândia, visita os surdos daquela nação que tem morrido nas ruas, debaixo de pontes. Abençoa os nossos surdos no Brasil. O Senhor é o Rei dos Reis, não há outro. Em Apocalipse também diz que não existe um nome maior. Queridos, muitos surdos estão indo para o inferno. Deus, que haja salvação desses surdos. Jesus, que você fique no controle deste corpo, que nós possamos juntos ir e buscar os necessitados que estão sem Cristo. Usa as nossas vidas, na nossa língua de sinais, na nossa língua portuguesa, esteja no controle, trabalhe no nosso coração, não deixe a gente desistir, que nós possamos continuar persistentes. Obrigada pelos dons de sabedoria, de conhecimento, dons de línguas, de revelação de línguas, para o bem comum, para o bem de todos. O Senhor está acima de todas as coisas. Nós ansiamos, esperamos que nós não fiquemos na zona de conforto, que nós possamos ir. Pessoas estão morrendo, acidentes acontecem, pessoas morrendo com coronavírus. Nós precisamos de pressa, Senhor, de pressa. Precisamos trabalhar em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o ministério de surdos. Nós precisamos de mais intérpretes também. Oh Deus, nós clamamos por isso, que esse trabalho possa continuar crescendo. Obrigada pela nossa igreja, pela troca, pelo seminário, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.